convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale.
Alô, amigo, amiga, ouvinte, internauta, nós estamos aqui mais uma vez para dar início a mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Nós temos sempre, você sabe, um programa especial, com um tema especial, um convidado especial e especialista no tema. Nós hoje vamos conversar com uma figura muito destacada pela sua formação e pela sua produção e representatividade no movimento espírita internacional. E vamos falar sobre espiritualidade na medicina integrativa. Mas o que é isso? Quem vai responder isso aqui para nós e conversar conosco? Você vai poder fazer as suas perguntas e interagir com a doutora Sônia Doy. Ela é médica endocrinologista, formada pela Universidade de São Paulo, a USP, e é PhD, quer dizer, ela tem doutorado em biologia celular. Nossa Sônia Doy foi residente nos Estados Unidos de 1986 até 2024, quando, por razões particulares, ela voltou ao Brasil. Atualmente, ela está trabalhando como médica, naturalmente, no Hospital Albert Einstein, na área de medicina diagnóstica, lá em São Paulo. E ela fez pós-doutorado no National Institution of Health. É professora associada e pesquisadora durante 22 anos na Uniformed Services University, revisora clínica do Food and Drug Administration, o famosíssimo FDA nos Estados Unidos. É aposentada atualmente na vida profissional, presidente de organizações, ela é ex-presidente da Allan Kardec Spiritist Society of Maryland. Ela é presidente da United States Spiritist Medical Association e é também presidente da International Spiritist Medical Association, ou seja, a AMI. É a AMI lá nos Estados Unidos, ela é presidente da AMI nos Estados Unidos e presidente da AMI Internacional. Então, nós estamos com nossa querida companheira, amiga, doutora Sônia Doy. Alô, Sônia.
Alô, Nádia, querida amiga.
Tudo bem?
Muito contente, tudo bem.
Nós estamos muito agradecidas, muito contentes com a sua participação aqui no Novos Rumos e por essa sua estreia, que certamente abre outras possibilidades também de nós fazermos outros programas. Hoje, não é, Sônia? A nossa pauta é espiritualidade na medicina integrativa. Os nossos ouvintes e internautas podem fazer perguntas, viu, sobre isso. Você sabe o que é medicina integrativa? Doutora Sônia Doy vai nos falar sobre isso agora. O que é isso, Sônia?
Querida amiga Nádia, primeiramente eu quero dar o meu boa tarde aí aos nossos internautas e dizer que é uma grande alegria estar aqui com você abordando esse tema. Vamos fazer então uma espécie de retrospectiva para nós entendermos de onde surgiu a medicina chamada integrativa. Lá pela década de 60, 70, surgiu o movimento da medicina alternativa, Era uma abordagem meio assim, contra o uso exagerado de produtos farmacêuticos. As pessoas estavam cansadas, né, de só medicamento. E aí começaram a procurar as terapias baseadas em conhecimentos antigos. Por exemplo, da medicina Ayurveda, da medicina chinesa, acupuntura, uso de ervas medicinais, homeopatia e até rituais como xamanismo e terapias espirituais. Mas muitos pacientes que aderiram a estas práticas chamadas alternativas começaram a recusar os tratamentos clássicos da medicina, né, convencional. E isso acabou causando atrito dos pacientes com os profissionais de medicina e com aqueles que praticavam medicina chamada alternativa, e até causava danos à saúde, porque os pacientes interrompiam tratamentos importantes, por exemplo, como a quimioterapia.
Aí, Sônia, esses tratamentos alternativos davam conta de que tipo de quadro clínico? Por exemplo, você acabou de citar os pacientes com câncer, abandonavam o tratamento, digamos, tradicional, clássico, e aí o tratamento assim, alternativo não dava conta, né?
Esse foi o grande problema, porque eram pacientes de todo tipo, toda espécie de doença que acabavam indo para terapias alternativas, né?
No mundo inteiro,
evidentemente,
Sônia?
No mundo inteiro. Isso começou nos Estados Unidos, na Europa e evidentemente aqui no Brasil. Então, isso, assim, alguns pacientes melhoravam. E aí começavam a espalhar, né? Olha, eu tinha câncer e melhorei, eu sarei, enfim. Só que nós não tínhamos comprovação.
Essa prática, Sônia, desculpe, estou te interrompendo
mesmo.
Muito, mas olha aqui.
Não.
Olha só, na verdade, essa prática dessa medicina tipo alternativa era o quê? Era em consultórios? Como é que isso acontecia?
Não,
nos Estados Unidos ou em outra parte?
Esse que é o grande problema até hoje. Estas práticas que não são chamadas não convencionais, vamos chamar convencional aquela que se
Sim.
estuda na faculdade de medicina. As práticas não convencionais, especialmente lá no passado, eram feitas por pessoas que você não sabia qual a formação delas. Algumas tinham formação em outros países, por exemplo, pessoas que vinham, que faziam estudos de terapia de medicina chinesa na China, de acupuntura, de medicina Ayurveda na Índia, enfim, eram pessoas que vinham de outros países.
Além da formação na medicina convencional?
Não. Esse é aí que
era tudo muito livre,
atritos.
Né? Uma formação muito livre, é isso?
Eram pessoas que... práticas, né? Então elas iam... Então os pacientes ouviam falar: olha, tem uma pessoa aí que, além de fazer massagem, por exemplo, também faz acupuntura, também fala receita, ervas medicinais, também faz homeopatia. Ou então elas aderiam a rituais, tipo xamanismo, né? Então eu soube de pessoas que viajavam lá dos Estados Unidos para o Peru para participar de rituais xamânicos. E aí começou a se meio proliferar lugares, pessoas que proviam, que davam esse tipo de assistência. E os pacientes iam, e evidentemente os médicos, aí eventualmente o paciente voltava para o médico, não estava curado, às vezes estava pior, ou mesmo tendo melhorado um pouco, enfim. Os médicos, o pessoal da profissionais de medicina não tinha ideia do que isso era feito, etc. E aí começavam a... tinha um atrito com os pacientes. Por que que você fez isso? Por que que... Né? E, enfim...
Sônia, nós poderíamos dizer que esses casos de, digamos assim, sucesso ou relativo sucesso nessa medicina alternativa podia ser interpretado como placebo?
Ah, esse é um outro assunto. Até podia, mas esse é um outro assunto que a gente pode guardar para outra hora, porque
sim, claro,
falando
claro,
de placebo,
se não der aqui, nós vamos em outro
encontro. Eu vou demorar mais de uma hora.
Não, eu sei que você é especialista nisso. Você já falou sobre isso para nós lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB.
Isso. Então, mas aí deixa eu ir um pouco mais para frente. Como começou a haver esses problemas de pacientes que interrompiam, depois voltavam, não melhoravam, etc. Houve quase um consenso, um acordo em que os profissionais de medicina resolveram mudar o nome. Ah, então, em vez da gente chamar medicina alternativa, vamos chamar de medicina complementar e vamos mudar a nossa prática. Em vez de nós nos opormos a esses tipos de tratamento, vamos fazer uma combinação entre práticas não convencionais e convencionais. Aí muda, lá pelos anos 80, muda essa prática para medicina complementar. Evidentemente, eu estou falando de um aspecto geral, né?
Sim.
Muitos médicos não aceitavam de jeito nenhum, e outros médicos diziam, ah, tá bom, você está fazendo o tratamento aqui, não abandone o nosso tratamento, e se você quer fazer um tratamento complementar, pode fazer, contanto que não piore. Então, houve assim, tipo, uma aceitação, e aí começa com essa aceitação, os próprios médicos e pesquisadores começaram vendo que alguns pacientes voltavam lá e diziam, eu melhorei, eu me curei, eu etc, etc, alguns aspectos benéficos, eles começaram a se interessar, mas será que é mesmo ou é o efeito placebo, né? Será que tem algum efeito de verdade, etc? E começaram a pesquisar. E aí, o número
médicos,
pesquisas, estudos nessa área cresceu muito. Então, a gente pode ver aí a profusão de artigos publicados através dessas décadas aí de 80, 2000, uma profusão imensa. Quantos pacientes utilizam a prática da medicina convencional, quantos utilizam a convencional junto com as práticas complementares. Então, tudo aquilo que era considerado alternativo, quer dizer, você usa um ou outro, passa agora a ser complementar, você pode usar os dois, havendo uma melhor aceitação disso. No fundo, as práticas são as mesmas, mas o que acontece? As pessoas começam a estudar. E com esse estudo, começa a haver uma melhor organização. Então, por exemplo, eles começam a aceitar acupunturistas que têm uma formação acadêmica, né? Vai lá para a China, para o Japão, etc., aprendem, trazem os certificados, então as coisas que têm uma certificação da medicina ayurvédica, enfim. E aí as coisas começam a evoluir, e os trabalhos publicados, o que fez isso crescer foram as pesquisas que demonstraram que o interesse das pessoas, primeiro, era muito grande em utilizar essas práticas complementares. Segundo, realmente havia efeitos benéficos, estatisticamente. Então, por exemplo, há muitos estudos feitos tratamentos de energia, né? Imposição de mãos, há muitos feitos com meditação, esse é o maior número trabalhos publicados. Então, esses trabalhos demonstram, para vocês terem uma ideia, tem alguns trabalhos, acho que uns dois ou três, que foram publicados com meditação e é um tipo de meditação específica, e estes pacientes tiveram alteração até a nível de genes. Então isso mexeu não só com a mente da pessoa, né? Porque você pode imaginar, essas práticas vão mexer com a mente da pessoa. Mexeu muito mais, porque através da mente as pessoas tiveram uma alteração de como os genes se comportam.
Na estrutura genética, isso que você disse, você acha que isso estava mais ou menos na linha do Bruce Lipton?
Exato. O Bruce Lipton estudou muitas coisas. Isso. E entre elas ele advoga, né, que realmente o pensamento, as nossas energias mexem com todo o nosso sistema.
A
então,
epigenética,
é como,
né?
Se, é um processo que nós conseguimos mudar o comportamento dos nossos próprios genes, para o bem ou para o mal.
Sim.
É importante que se diga isso, né? Nós conseguimos fazer uma, como se fosse o que muitas pessoas consideram autocura, mas nós também conseguimos produzir doença. Então, aí nós também temos uma quantidade enorme de coisas que nós poderíamos nos aprofundar. Mas voltando ao nosso tema da medicina integrativa, à medida que tudo isso vai evoluindo, em 1994, o Dr. Andrew Weil, que já tinha grande interesse nestas ações complementares na medicina, funda o Centro de Medicina Integrativa na Universidade do Arizona, em Tucson. Ele basicamente é considerado o pai da medicina integrativa, porque foi ele que bolou esse nome. Em vez de chamar de medicina complementar, que complementa uma outra, vamos fazer uma mistura das duas coisas, ainda mais de verdade, né? Uma medicina integrativa, em que nós integramos, unimos a prática da medicina convencional com as terapias complementares, mas o seguinte viés: terapias complementares baseadas em evidência clínica e com base em pesquisa científica para tratamento do ser integral, mente, corpo e espírito. Então aí ele faz como assim, tipo, peneira um pouco todas as práticas, vamos fazer realmente uma medicina integrativa que nós podemos trazer para as clínicas, para os consultórios, para o médico que é um médico de medicina convencional, mas que agora pode adicionar isso, terapias que tenham evidência clínica, que realmente melhorem, que tenham comprovação, que tenham base em pesquisa científica. Então essa é a grande virada para a medicina integrativa, e aí isso faz com que haja um avanço nas pesquisas, e as escolas de medicina começaram a integrar, a implementar a medicina integrativa dentro dos seus próprios currículos. Né, várias faculdades nos Estados Unidos e agora no Brasil e outros países já têm como disciplina medicina integrativa, além de outras
coisas. Durante muito tempo, os profissionais na área de medicina convencional tinham uma resistência, às vezes até, eu estou evitando usar a palavra preconceito, mas tinham uma certa resistência com essas questões próprias do campo da medicina alternativa. Isso mudou por causa da fundação desse centro, ou da reverberação de muitos casos irem dando certo de alguns pacientes? A que você atribui, enfim, essa aceitação? E qual seria, digamos assim, o percentual de mudança de comportamento do quadro médico convencional?
Primeiro, a mudança, a aceitação, a melhor aceitação, né, a diminuição da rejeição, da resistência dos médicos, do ponto de vista dos profissionais de saúde, do ponto de vista tradicional, essa redução de resistência foi devida a inúmeros trabalhos de pesquisa. Por quê? Porque daí você não está mais lutando contra um conceito, você está lutando contra uma evidência. E evidência científica você só refuta com outra evidência.
Sim.
Então, para você dizer assim, olha, teve uma melhora nos genes, uma diminuição de genes anti-inflamatórios com a prática de uma meditação, você fala assim, ah, eu não acredito nisso. Ah, então vai lá e faz uma pesquisa que mostre que isso não funciona. Então, a partir daí, se você não é capaz de fazer, ou então se não existe uma pesquisa que vá contra aquele os resultados mostrados, não tem como você refutar. Então, acaba diminuindo o número de médicos, de profissionais que oferecem resistência. Eu não consigo dizer para você a porcentagem de profissionais que aceitam, profissionais que não aceitam. Eu só posso dizer que na minha vivência, eu estou vendo uma abertura bem maior. Não só eu vi nos Estados Unidos, mas muito mais aqui no Brasil, a gente vê uma abertura. Então, o profissional, se o paciente chega lá e conversa com o médico, fala, olha, eu queria também fazer um tratamento, digamos, espiritual, associar um tratamento espiritual, ou quero associar um tratamento de medicina chinesa, ele não pode dizer não, porque hoje em dia isso já é algo assim, né, você não pode se opor. No entanto, ele pode dizer, olha, eu não tenho base para dizer para você se funciona ou não, você faz por sua conta, contanto que não prejudique o tratamento que eu estou te passando. Uhum. Então, essa é a maioria do comportamento dos profissionais hoje em dia.
Uhum. Ô, Sônia, nós estamos indo aqui para o nosso breve intervalo, mas eu vou deixar aqui uma questão para quando nós voltarmos. O preço dessa medicina convencional, o preço da medicina alternativa e o preço da medicina integrativa. Podemos falar sobre isso na volta? Estamos indo para o intervalo, Pablo?
Podemos sim.
Nós estamos, tá bem? Nós estamos indo para o nosso breve intervalo, ouviu, amigo ouvinte, amigo internauta? Nós voltamos daqui a pouco com a entrevistada de hoje, doutora Sônia Doi, que é presidente da Associação Médico-Espírita Internacional e também dos Estados Unidos. Até já.
Continue participando. Está no ar. Novos Rumos.